Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum de funcionamento. Não temos ainda todos os grupos parlamentares e, por isso, vou talvez tentar tratar primeiro das questões em que, enfim, não será, aparentemente serão matérias consensuais e não será necessário, indispensável a presença regimentalmente de todos os grupos. Talvez até começar pelo ponto 2, que é o que justificou a marcação, inicialmente a marcação desta reunião. Entretanto, como viram, aproveitei, já que estaríamos aqui, para agendar tudo o que eram pontos, vá lá, pendentes, devido ao facto de não termos tido ontem a nossa reunião ordinária. O ponto 2 é uma iniciativa que é discutida amanhã em plenário, um projeto de lei do PCP, 508-12, que revoga a lei de descompromisso e despagamento sem atraso. É relator o Sr. Deputado Duarte Pacheco, o relatório circulou. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito boa tarde. O relatório circulou já esta manhã. Tentei que o relatório seja factual, evitando considerações pessoais. Essas ficarão para o plenário e para o debate que iremos apresentar. Contemplando, nomeadamente, aquelas que são as motivações dos autores da iniciativa, neste caso o PCP, que acha que a lei dos compromissos tem na prática estrangulado os serviços públicos e, por isso, a degradação dos mesmos, e daí que proponham a sua revogação. Isso é o que propõem, é o que afirmam os autores, é aquilo que eu disse. E que nesses termos propõe, é pura e simples, revogação da dita lei dos compromissos, mesmo na sua versão que foi depois alterada. Entretanto, acrescentamos também qual foi as motivações para esta lei e o facto já recentemente ter sido criado um grupo de trabalho que tem uma matéria que tem como objeto a apreciação da eficácia da mesma e a identificação de oportunidades de melhoria para, eventualmente, proceder a alterações legislativas. O resto, Sr. Presidente, não emitia opinião e a iniciativa está em condições de ser apreciada em plenário, naturalmente. Tudo o resto poderia ser, mas seria quase que uma repetição da nota técnica, da excelente nota técnica, e eu gostaria de saudar os serviços, porque fazem uma análise muito profunda, quer da iniciativa, quer de posições tomadas, nomeadamente pela Associação dos Municípios, por exemplo, e isso eu quase que diria que a nota técnica, não é preciso dizer, mas que a nota técnica deve fazer parte do espólio deste parecer e acompanhar o mesmo, porque está muito completa, evitando assim as repetições. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Que saúdo pelo seu relatório e assino naturalmente aos comentários feitos sobre a qualidade da nota técnica. Não sei se outros grupos pretendem. Eu daria naturalmente a palavra ao PCP, mas se outros grupos pretendessem usar a palavra, daria o último lugar como partido autor da iniciativa. Bem, não há pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Trabalho que teve a efetuar este parecer relativamente às motivações que são aqui apresentadas, transcritas relativamente ao projeto do PCP, entendo que há um elemento que poderia constar e que é relevante porque, digamos, é central na nossa proposta. Nós, na exposição de motivos, referimos que identificamos como a causa dos pagamentos em atraso o subfinanciamento crónico a que são sujeitas as entidades públicas ao longo dos anos, e é exatamente esse subfinanciamento crónico que tem levado a que os pagamentos em atraso se vão acumulando. Obviamente que esta é uma opinião expressa no projeto de lei, e é obviamente que é uma posição do PCP e obviamente que o Sr. Deputado Relator não tem que concordar. No entanto, quando se descreve, nos considerandos, aquilo que é a motivação do Partido Comunista ao apresentar esta proposta, eu penso que, incluindo, entre aspas, obviamente, se puder estar essa referência à nossa identificação daquilo que é o verdadeiro problema dos atrasos, dos pagamentos em atraso, com a referência que nós dizemos que a resolução do problema passa por resolver o problema do financiamento crónico, e é aí que entra o terceiro parágrafo, que o Sr. Deputado Relator incluiu, que diz os deputados que os subscritores reconhecem que algumas normas consagradas na lei poderiam ter alguma utilidade, portanto, e esta referência que aqui aparece neste terceiro parágrafo, que encaixa exatamente nessa, considerando de que primeiro seria necessário resolver o problema do subfinanciamento crónico, que, na nossa opinião, existe, e então, sim, nessa altura, faria sentido ter algumas normas constantes na lei dos compromissos que levassem ao rigor na gestão desses dinheiros públicos. Portanto, esta sugestão que deixava o Sr. Deputado Relator, poderá acolher ou não, e de resto não tenho mais nenhuma objeção a fazer aqui ao parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registando outros pedidos de palavra, devolvo-a ao Sr. Deputado Relator.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, nada a opor que na página 4, logo no primeiro parágrafo, seja completado com a citação que o Sr. Deputado agora sugeriu. Portanto, porque diz que considera os deputados do Partido Comunista Português, pois que tal, 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 e que resulta do subfinanciamento crónico, mas vou buscar a expressão exata que está na vossa exposição de motivos.
Muito bem, então iremos votar este relatório com o aditamento que foi sugerido e aceito nos termos indicados. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. A iniciativa será discutida em plenário amanhã. Vamos talvez o ponto seguinte passar adiante, esperando se, enfim, não é inibe, mas ver se o Bloco de Esquerda, entretanto, se junta a nós, dado que é uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Poderemos talvez passar às questões das retificações. Talvez começando pela mais simples, que é a retificação ao diploma de recapitalização da banca. Eu queria apenas recordar, foi-me colocada a questão informalmente, não sobre este, mas sobre o outro, o que tem a ver com o código do IRC, que tipo de debate faríamos? Isto é, nós não vamos reabrir o debate do código do IRC, não vamos sequer reabrir a redação final. Essas foram duas fases que já passaram. O Instituto da Retificação tem limites muito estritos nos termos da Lei Formulário, e só serão admitidas sob a forma de retificação questões que preencham essas características e que haja consenso. Não se coloca aqui nem uma questão de debate de fundo, nem sequer uma questão de votação. Isto é, se existir acordo, serão admitidas sob a forma de retificação. Se não existir, eu admito que há uma coisa ou outra que posso reconhecer que até poderia melhorar a redação, mas não é essa a fase em que estamos e, portanto, haverá oportunidades no futuro de eventualmente melhorar a redação desse diploma. Portanto, mas o primeiro ponto é a retificação da Lei 1/2014, que procede à 8ª alteração da Lei de Recapitalização da Banca. E aqui é apenas uma coisa factual, não é? Julgo que sobre esta haverá consenso, admito. Então, está adotada esta retificação. Eu a seguinte, iria, no fundo, enfim, trata-se de um texto longo, são 8 páginas, iria colocar um a um, tentando ver se não existe oposição à retificação, se estiverem de acordo. Peço desculpa. Pretende intervir? Com certeza, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente referiu, aquilo que são retificações das leis publicadas de interesse da República, e, portanto, aprovadas na Assembleia da República, promulgadas por exemplo, da República, têm um âmbito muito restrito, apenas de retificações. Nós, obviamente, que não temos nenhuma objeção a que se façam as retificações ao Código do IRC, como, aliás, não tivemos nenhuma objeção que se fizessem retificações ao Orçamento de Estado, que foram aprovadas muito recentemente, mas entendemos que as retificações têm que ser isso mesmo e enquadrarem-se naquilo que é o espírito e a letra da lei. Neste documento que vamos agora discutir, há propostas de alteração que alteram claramente o sentido da lei portanto, não são meras correções, são alterações ao espírito da lei. E isso não se enquadra e nós, nesses casos, não poderemos dar o nosso consentimento, porque há abrir um precedente muito grave e, portanto, não temos nenhuma objeção àquilo que sejam meras correções, mas temos objeções de fundo a que se utilize este processo de retificação para alterar aquilo que é o espírito do legislador, correto ou incorretamente, mas que foi o espírito do legislador nessa altura. Apenas esta consideração prévia.
Muito obrigado. Senhora Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, eu talvez para clarificar e até para corroborar a metodologia que o Sr. Presidente propôs, eu devo dizer que também do ponto de vista do CDS há aqui algumas retificações que não são retificações, são correções e independentemente delas até poderem no limite ir ao encontro, tornarem a lei mais correta ou irem ao encontro do espírito do legislador, a verdade é que nós também não podemos alterar processo legislativo, é processo legislativo e nós podemos achar que todas as propostas são bastante pertinentes, mas há várias que não são verdadeiras retificações e, portanto, eu sugeria que passássemos à metodologia proposta, porque, de facto, há aqui algumas retificações que não podem, por isso, simplesmente passar, independentemente da sua pertinência, mas cuja pertinência cabe em processo legislativo e não numa retificação.
Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Era, no mesmo sentido, o Partido Socialista, nisto, a nossa abordagem às retificações sugeridas pelo Governo, nós tentámos ter a maior boa vontade possível e, portanto, aceitámos muitas, mas há umas que, manifestamente, são alterações da lei com implicações materiais significativas e nós não poderemos alterá-las sem uma nova iniciativa legislativa.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, é só para corroborar, digamos assim, acompanhar algumas das intervenções que foram preferidas, portanto, temos consciência exatamente destas situações. Algumas delas têm a ver mais com a tecnicidade, digamos assim, até dos impostos, em termos de expressão, portanto, mas acompanhamos e estamos, digamos assim, no espírito que o Sr. Presidente apontou e que os outros partidos também definiram.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Peço aos deputados, eu regozijo-me por este pleno consenso metodológico. Eu queria apenas clarificar aqui uma matéria, a bem da verdade. Estas sugestões amplas de retificação tiveram a ver com as condições em que o processo legislativo foi concluído, não são da iniciativa do Governo. Portanto, vêm, aliás, de fontes várias. Houve aqui, o cumprimento de uma praxe parlamentar, sendo a iniciativa original do Governo, informalmente o Governo foi informado do que estava informado, no sentido de querendo dizer o que entendia sobre as matérias a retificar, mas não houve aqui, nenhuma iniciativa do Governo no sentido de fazer ajustamentos no âmbito do processo de retificação, neste caso. Eu aqui, aliás, nas 8 páginas, não tenho presente, podíamos ter, mas enfim, não tenho presente sequer qual é a posição do Governo sobre os vários pontos que aqui são tratados, porque não achei sequer que isso fosse, nesta fase, especialmente relevante, não é? Vamos então seguir a metodologia proposta, havendo pleno acordo sobre ela. Primeiro ponto, artigo 14 e 91A. Primeira retificação. Há algo, Sr. Deputado Paulo Sá, tínhamos talvez seguir a metodologia, fossem dizendo quando há oposição a que se siga, porque basta uma oposição, passamos imediatamente ao ponto seguinte. Não haverá qualquer debate, não é? Enfim, Sr. Deputado.
Relativamente a esta questão, compreendemos o desejo de harmonizar a redação, colocando em todo o lado detenha direta ou indiretamente, o que permite que essa detenção seja feita ou direta, um caso ou outro. Nas quatro alterações, há duas, a segunda e a quarta, em que não há problema nenhum, porque é o conteúdo que está lá, direta ou indiretamente. Mas na primeira e na terceira, o que está lá é detenha direta ou direta e indiretamente, ou seja, tem que sempre deter diretamente, podendo também deter indiretamente. Está aqui uma alteração da...
Talvez eu possa clarificar que esta alteração de facto existia e o Sr. Deputado Paulo Sá está correto, mas foi mudada ontem e, portanto, agora se trata-se apenas de uma vírgula.
É só uma vírgula que está em causa aqui. Caiu aqui a... Portanto, nesta aqui talvez haja convergência. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Era nesse sentido, portanto, era no sentido que, de facto, o que se passa é manter a redação original só com o adicionamento da vírgula.
Estamos de acordo. Com base neste caso, há acordo. Muito bem. Muito bem. Já tem o documento. Ponto seguinte, artigo 14, a linha D do número 3. Neste caso... A segunda retificação. Ninguém se opõe? Está aceito. Vamos. Artigo 18, a linha A do número 9. Ninguém se opõe? Está aceito. De capital próprio. Artigo 20, linhas F e G do número 1. Por aumento de justo valor, por aumentos de justo valor.
O Partido Socialista não concorda com a correção porque acha que, em termos de português, o original fica melhor do que a sugestão.
Bom, está resolvido. Do governo. Está, fica a redação original, passamos à seguinte. Não, enfim, ninguém quer argumentar. Bom... Bom, definimos a metodologia, eu não vou sequer argumentar. Estamos de acordo? Está viabilizado? Não há oposição. A questão vê-se assim, no sentido... Artigo 23, a linha E do número 4, em que foram prestados, em vez de em que os serviços foram realizados. É uma questão de coerência com as linhas anteriores.
O Partido Socialista não aceita esta porque... A expressão realizados ao longo do código de IRC deve manter-se realizados, porque a expressão serviços prestados é utilizada sempre que há uma referência ao momento do serviço. Não, o realizados é uma referência ao momento e, portanto, não nos parece. Parece-nos que esta alteração altera materialmente o que está neste artigo.
Srs. Deputados, a metodologia, estamos de acordo. Esta não será acolhida, ao contrário das anteriores. Artigos 29, a linha B do número 1, 46, a linha A do número 1 e 48, número 1, que não sejam consumíveis os ativos biológicos não consumíveis.
Ok.
Não há oposição, está acolhida. Artigo 31B, inutilização dos ativos e, no fundo, usar a expressão ativos em vez da expressão bens. Não há objeção, está acolhida. Com certeza, Sr. Deputado.
Na realidade, Sr. Presidente, ativos é mais geral do que bens. tem um âmbito mais abrangente do que bens. De qualquer maneira, como no contexto do artigo se percebe que estes ativos, agora chamados ativos, se referem aos bens, não vemos objeções, mas não é a mesma palavra nem é o mesmo conceito, porque pode incluir direitos sobre terceiros que os bens não contêm. Não é? Sim, porque no contexto consegue-se perceber, portanto... Sim, portanto, no contexto consegue-se perceber que são ativos, embora assim tirado do contexto pareça, são coisas obviamente diferentes, mas no contexto parece-nos que não haverá problema em fazer essa mudança.
Muito bem, Sr. Deputado. Artigo 53, alineado número 2. É uma questão que discutimos muito na altura, terá falhado aqui 5 períodos de tributação, 12 períodos de tributação. Vejo que não há acolhimento, era como suspeitava. Com certeza, Sr. Deputado.
Eu gostava de chamar a atenção para o facto do artigo 53 não ter sido alterado no processo legislativo. Portanto, é um artigo que não foi sequer discutido e acho que é um precedente abrir, alterar uma coisa que nem sequer estava incluída no processo e há outros desta natureza, portanto, nós não podemos concordar que quando não se discute um artigo ele possa ser alterado em sede de retificação.
Sr. Deputado, não temos dúvida neste caso sobre a vontade do legislador. Manifestamente, o legislador esteve um pouco desatento e, portanto, terá oportunidade de... Enfim, não tenho... Como eu disse, não vamos reabrir a discussão sobre a bondade. Artigo 55, número 2. Sejam imputáveis ao estabelecimento estável. É editada essa expressão. Há concordância? Muito bem. Artigo 67, a linha A do número 5. Resultado consolidado e financiamento líquido de impostos, vírgula, relativo à totalidade, a adição a acordo. Muito bem. Artigo 69, a linha G do número 4. É número 10, em vez de número 10, número 11. É uma remissão que estava errada. 69, número 6. O de direitos... Sim. De participação ou de direitos a acordo. Muito bem. Artigo 69, número 13. Integra o grupo A, entrega o grupo, vírgula, A, menos de um ano. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, apesar de ser só uma mera vírgula, altera o sentido. Porque sem a vírgula é apenas esta sociedade que integra o grupo há menos de um ano, com a vírgula é referente a esta sociedade e aquelas constituídas pela sociedade dominante. Portanto, apesar de ser só uma vírgula, isto altera o sentido, o conteúdo do artigo, portanto, torna mais abrangente a expressão há menos de um ano, aplica-se às dois tipos de sociedades, portanto, às duas situações, portanto, não podemos concordar que é uma alteração de substância.
Sr. Deputado, está registado, não será alterado. Artigo 71, número 5. A cota parte, as cotas partes e, em vez de é dedutível, são dedutíveis. Estamos de acordo? Muito bem. Artigo 72, número 2. Sob qualquer dos tipos previstos, não há oposição. Muito bem.
Só que tenho uma dúvida sobre isto. É porque este artigo também não foi mexido. Isto já vinha atrás assim. Portanto, a formulação qualquer das espécies previstas já vinha atrás, constava do corre do IRC. Portanto, temos algumas dúvidas até... Mas gostava de discutir esta questão, porque os tipos previstos é mais correto, parece-nos, qualquer das espécies previstas. Mas é algo que já constava no IRC, no código anterior, já há muito tempo, porque esta alteração agora, de repente, gostava de ter uma...
Sr. Deputado, se me permite, julgo que o que há aqui é uma articulação com a atualização de linguagem, entretanto, feita no Código das Sociedades Comerciais. Código das Sociedades Comerciais refere tipos previstos e não espécies previstas na sua redação atual e, portanto, a harmonização aqui é não é uma questão de fiscalidade, é uma questão de harmonização de linguagem com o Código das Sociedades Comerciais. Estamos de acordo? Muito bem. Artigo 74, corpo de número 1. Os ajustamentos em inventários e as perdas por imparidade e outras correções de valor que respeitem a créditos, substituído por as perdas por imparidade e outras correções de valor que respeitem a créditos, inventários. Tudo bem? Não? Que tal? Sr. Deputado João Galamba, Paulo Sá, não, enfim, não,
O problema é que estas propostas do artigo 64, o posto número 1
e a linha C, para, de facto, garantir a harmonização, devemos incluir, fazer a harmonização em tudo, incluir a linha C do número 1 do artigo 86, por exemplo.
Bom, então, podemos deixar isto para outro momento, se não há... Artigo 74, a linha C do número 4, o que é a mesma questão, não?
É a mesma questão.
Então, não haverá também adequação neste caso. Artigo 75, número 4.
Não.
Quero explicar porquê, Sr. Deputado, passa só para não ficar registado apenas
alteração
o não.
Alteração de património líquido para património líquido positivo, parece uma alteração material significativa.
Parece-me ser significativamente substantiva. Página 7, na primeira, artigo 75... É, certo. Não, esta é material, manifestamente... Não está em causa a bondade, mas é manifestamente uma retificação atrevida.
Mais dias, mais aparecido.
Bom, não, mas como aqui está levantada a objeção, só para o Sr. Bom, 86A, a linha C do número 1, revisão legal de contas, substituído por revisão legal das contas. Estamos de acordo? Sr. Deputado Virgílio Macedo, com a sua especial competência nesta matéria, certifica a alteração? Ainda bem, ficamos descansados. O nosso revisor confirma esta questão. Artigo 86B, a linha D do número 1, subsídios não destinados à exploração por subsídios relacionados com ativos não correntes. Esta parece-me algo criativa. Muito bem. Sem pôr em causa a bondade da solução... Artigo 87, número 3.
Sim, ok.
Sim? A questão já tinha sido vista na redação final, é conjugar com uma questão que nós tratamos na redação final. Tem a ver com a diretiva que, entretanto, foi aprovada sobre esta matéria. É, permita aqui. Não tenho aqui condições de o ver neste momento. Se quiser, nós suspendemos, quer dizer, enfim, não é voltar à comissão, mas...
A minha dúvida é apenas para seguir o critério que nós temos passado até aqui, que aqui foi um motivo que nós também não alteramos.
Já fizemos esta correção em vários. Pode ser um lapso. É uma articulação com uma questão que nós tratamos na redação final. Eu recordo-me desta questão, o que estava em causa era uma diretiva que, entretanto, foi... Ficou desatualizada, é referir a diretiva correta. Artigo 97, a linha C do número 1. Esta aqui, o ano anterior ou 24 meses, suspeito que não. Suspeito que não é retificação. Há acordo que isto não é uma retificação. Artigo 97, a linha C do número 1. Eu acho que do ponto de fundo se calhar seria aceito. Sr. Deputado Paulo Sá?
É exatamente a mesma questão dos reportes por juízes 5 e 12 anos. Também este artigo 97 não foi alterado em sede de discussão.
Recebemos o critério, não é possível estar a alterar agora.
E, portanto, tecnicamente não podemos fazer isso, embora se compreenda que seria uma harmonização com o resto do texto, mas estamos a exceder aquilo que
é. Nós não podemos, em sede de retificação, não podemos abrir o precedente... Por maior que seja a bondade da solução de, em sede de retificação, estar a introduzir uma alteração deste tipo. Artigo 9º. É a mesma. Sr. Deputado Paulo Sá.
Aqui há duas, na realidade, há duas alterações. Uma que é a correção daquela referência à legislação europeia, que é exatamente igual àquela que acabamos de aprovar agora mesmo, portanto, relativamente a isso não temos nenhuma objeção. Mas há uma parte do texto inicial, que é esta, limita-se aos 200 mil euros por entidade beneficiária durante um período de 3 anos, que desapareceu desta formulação.
Sim.
Portanto, não temos nenhuma objeção a atualizar parte a questão final do regulamento, parte final, porque acabamos de fazer uma coisa desse género, sim, sim, e até no espírito da redação final. Mas não compreendemos esta, que cai esta limitação.
Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, então assim faremos. Corrigiremos a segunda parte, não a primeira. Está encerrada esta parte.
O regulamento tem que alterar o limite, ela alterava-se até ao primeiro.
Pois, mas...
Senhores deputados. Bom, senhores deputados, sobre esta matéria concluímos esta redação final. Eu agradeço a cooperação atenta de todos, que permitiu aqui um bom consenso sobre uma matéria que se antecipava de alguma dificuldade. Não? Bem. Sr. Deputado Elsa Cordeiro, quer apresentar o seu relatório, ainda que tem desde já a adesão do autor da iniciativa.
Muito obrigada.
Do Bloco de Esquerda, projeto 513-12, que determina a inventariação e classificação de espólio de bens culturais da Parvaloren, da Parups e outros ativos incluídos no perímetro de nacionalização do BPN. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Acabou de referir, qual é o objetivo da iniciativa, não vou voltar a repetir para não prolongar muito este debate. Este projeto de lei deu entrada a 7 de fevereiro de 2014, foi admitido em 11 de fevereiro e baixou na Generalidade, nessa mesma data, à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, tendo essa mesma comissão deliberado suscitar a pronúncia da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, e é isso que nós neste momento estamos a fazer, uma vez que o prazo terminava até dia 28 de fevereiro. Eu tentei no objeto, no conteúdo e motivação, colocar realmente aquilo que consta no projeto de lei, pus alguma matéria referente a outras iniciativas e que constava também na nota técnica esta matéria, porque dizia que aconselhava a nossa consulta para o debate deste projeto de lei. Em relação à opinião, eu reservo a mesma para o referido debate. Nas conclusões, uma vez que se trata de um parecer solicitado pela Comissão da Educação, Ciências e Cultura, tentei ser o mais objetiva possível e disse que o projeto de lei está em condições para ser reunido requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado na Comissão de Educação e Cultura, reservando aos grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate, devendo da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública dar por terminada a sua pronúncia, sendo que se aconselha a consulta às informações prestadas no âmbito da discussão da petição 319, prestadas pela Ministra do Estado e Finanças, pelo Secretário de Estado da Cultura, pela Diretora-Geral do Património e Cultura e, por último, as informações prestadas pelo Presidente do Conselho de Administração da Parvaloren, na audição realizada na Comissão de Educação e Ciência, que foi conjunta até na sequência de um requerimento do PS e realizado no dia 19 de fevereiro de 2014.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulsa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se, como não imprimi o material, não sei se este relatório foi mudado nos últimos... Não, então, parece-me que este, nas conclusões, a última parte das conclusões, na parte que começa, sendo que se aconselha à consulta às informações prestadas no âmbito da discussão tal, por aí fora, parece-me excessivo e demasiado paternalista. Não tem sido o hábito da Comissão aconselhar os proponentes das iniciativas a fazerem leituras complementares à sua iniciativa. Portanto, parece-me que é um pouco desajustado. Não-nos completamente, obviamente, a nós defender este projeto de resolução, mas, tendo reparado nisto, talvez esta parte pudesse ser retirada e limitando apenas à formulação inicial de que se reserva a posição para tal, e depois, dentro da Comissão de Finanças, dá oportunidade à sua pronúncia.
Senhora Deputada Elsa Cordeiro.
Como eu tinha dito anteriormente, antes de passar a ler as conclusões, isto consta na própria nota técnica. A própria nota técnica faz nota deste aconselhamento. Por isso eu quis também, acho que é importante para que todos leiam estas informações constantes e que foram já feito um largo debate sobre esta matéria. Penso que era importante, não é paternalista, pelo contrário, se nos pedem um parecer, até acho de bom tom nós dizermos qualquer coisa.
Bom, talvez possa ter uma formulação, enfim, não de aconselhamento, mas de referir-se que sobre esta matéria consta em anexo as informações prestadas na referida audição, não é? Pá, designadamente o que foi distribuído um documento, que foi basicamente a intervenção do Presidente da Par Valorem. Pode constar, é relevante que conste como anexo, não é? Depois os senhores deputados farão sobre ela a avaliação que entenderem, não é? Sr. Deputado João Galado.
A nota técnica que dirá o que dirá. Agora, não parece correto que um deputado inclua num documento desta natureza recomendações para os outros deputados fazerem as leituras devidas. Portanto, se calhar tirar isso das conclusões tornava o relatório mais correto e mais em linha com aquilo que normalmente são os relatórios.
Sra. Deputada, temos a...
Eu só tentei, como a Comissão de Educação, Ciência e Cultura pediu-nos um parecer... Era nesse sentido, não era para estar a dar indicações a nenhum deputado.
Mas concorda que haja aqui uma... No fundo, referir, e o documento consta em anexo, enfim, o documento, eu próprio estive nessa audição, foi decidido que seria conjunta, portanto, o documento foi entregue, foi distribuído aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, enfim, os grupos, os deputados farão a avaliação que entenderem desse documento. Vamos então votar o relatório? Não, não, com este ajustamento, deixando de referir a questão do aconselhamento de leitura, não é? É, refere à existência de... Estamos de acordo, Sra. Deputada? Muito bem, votaremos nesses termos. Votos a favor? Não? Sim, sim, votos a favor. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade, pareceu-me, muito bem. Bom, ponto 6, eu acho que o ponto 6 poderá ser adiado, apenas há uma proposta de auditoria entretanto apresentada, acho que a matéria pode continuar, a única proposta feita foi pelo PCP, oralmente, mais nenhum grupo parlamentar formalizou nenhuma proposta. Acho que podemos adiar este ponto e continuar a refletir sobre ele. Ponto 7 é a admissão de uma petição sobre o encerramento de serviços públicos no Conselho de Sátão. Cabe ao PSD a relatar esta matéria. Sr. Deputado Matos Rosa, julgo que é eleito por Porto Alegre, mas é para permitir o distanciamento, não é? Distanciamento na análise. Ponto 8, apreciação de audiência à Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais. Sr. Deputado Virgílio Macedo, quer dizer algo sobre esta audição? Isto é uma matéria que tem vindo a ser seguida também na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, tanto quanto sei.
Sim, isto foi uma... Obrigado, Sr. Presidente. Isto foi uma audiência solicitada pela Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais, nomeadamente que haveriam ordenados em atraso em duas Assembleias Distritais, uma Lisboa e outra, salvo erro, Vila Real, exatamente. Esta matéria já é uma matéria recorrente, eles já se queixaram por outras vezes aqui ao Parlamento e está a ser acompanhada por outra comissão. Portanto, o relatório da audiência é um relatório factual, penso que estão a ser desenvolvidas diligências no sentido de ser ultrapassado esta situação particular por parte dos trabalhadores das Assembleias Distritais, sendo certo que existe aqui alguma independência por parte do setor em causa. E, portanto, o Parlamento está sempre limitado à independência em termos dos municípios e, portanto, o relatório é pura e factualmente de relativamente à audiência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, o relatório está distribuído, está prestada a informação, os grupos parlamentares tomarão as diligências que entenderem adequadas. Ponto 9, distribuição de iniciativas europeias. Nós temos a proposta de distribuição de 4 iniciativas. Uma primeira, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu sobre relativa à notificação e à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários. Caberá ao PS elaborar este relatório. Notificação, um regulamento sobre notificação e transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários. Indica depois. Muito bem. PSD, cabe ao PSD elaborar relatório sobre um regulamento, sobre medidas estruturais destinadas a melhorar a capacidade de resistência das instituições de crédito da União Europeia, vulgo stress tests. Tenho aqui informação que a senhora deputada Elsa Cordeiro já escrutinou a iniciativa anterior sobre esta matéria. Pronto, eu não queria interferir demasiado no funcionamento do grupo parlamentar do PSD, estava aqui a ajudar ao bom funcionamento. Questão seguinte, é uma proposta de decisão do Conselho que aprova a atualização do Programa de Ajustamento Macroeconómico a Portugal. Cabe também ao PSD.
Jorge Paulo.
Muito bem. Finalmente, uma proposta de decisão do Conselho relativa à concessão de assistência financeira da União a Portugal. Tem a ver com alterações ao cabo aqui, cabe ao PS, não é? Senhor deputado João Galamba, está distribuído. Ponto seguinte, dias parlamentares da OCDE, estiveram presentes os deputados Virgílio Macedo e Pedro Marques, foram, entretanto, não sei se já foram circulados os documentos, ainda não foram circulados os documentos. Sr. Deputado, pretende dar alguma nota sobre estes dias parlamentares da OCDE, dentro da tradição de quando nos deslocamos, explicamos o que tivemos a fazer?
Obrigado, Sr. Presidente. Só dar uma nota que, no âmbito da OCDE, foi criado um grupo de trabalho especificamente para as questões de caráter fiscal. E nesse sentido, foi útil a nossa presença, porque efetivamente a OCDE está a avançar com trabalhos relativamente à fiscalidade aplicável, nomeadamente às transações que são realizadas via internet, em que davam como exemplos aquelas maiores referências, nomeadamente as publicidades que são pagas através dos utilizadores dos portais de busca mais comuns. E, portanto, julgo que foi uma boa jornada de trabalho para nos apercebermos do muito trabalho que começou a ser feito e que irá ter continuação através de reuniões sucessivas sobre questões de caráter fiscal especificamente. E, portanto, isto foi um pontapé de saída, esta reunião, relativamente a questões de taxação no âmbito, a serem analisadas no âmbito da OCDE, especificamente este tipo de taxação de caráter muito específico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta iniciativa, a criação desse grupo de trabalho, resultou de uma proposta nossa e da Suécia no ano anterior. Bom, tem a ver com a questão da erosão da base tributária. Aliás, recentemente, um responsável da OCDE, numa conferência em Portugal, desenvolveu também esses trabalhos, a semana passada, não é? Bom, acho que há toda a vantagem nós irmos acompanhando estas matérias. Eu, nos outros assuntos, gostava apenas que, informalmente, nós... só o único ponto que tenho, que seja obrigatório decidir hoje, tentar acordar os termos da audição da manhã do Sr. Secretário de Estado do Orçamento. A audição tem três assuntos, acho que deveríamos abordá-los em separado e não, enfim, não de forma caótica, isto é, três intervenções do Sr. Secretário de Estado, pela ordem, primeira Conta-Geral de Estado, depois a execução orçamental e, finalmente, o Programa de Ajustamento Económico-Financeiro da Madeira. Se estivessem de acordo, talvez um modelo simplificado de debate, tipo 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma ronda só, salvo com possibilidade de segunda, se acontecer algo de especialmente interessante, né? Enfim, mas tentarmos conter numa ronda. Há acordo quanto a isso? E apenas de 5 minutos? Com resposta conjunta ou resposta individual?
Preferia, Sr. Presidente, que pudesse ser a resposta individualizada.
Resposta individualizada, porque, mas concorda com os 5 minutos.
Sim, portanto, há uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado.
Há uma intervenção inicial em cada um dos pontos.
Quantos minutos, Sr. Presidente?
Não, enfim, o Governo está a aguardar, podíamos talvez reduzir para 10 minutos no máximo, não, é? Não os habituais 15. 10 minutos no máximo.
Portanto, nós concordamos então que o Secretário de Estado tem os 10 minutos iniciais, cada grupo tem uma primeira ronda de 5 minutos, mas entendemos que deveria ser a resposta individualizada, até para nos focarmos, porque os diferentes grupos podem analisar questões diferentes e era importante que o Secretário de Estado, para cada grupo, pudesse dar uma resposta individualizada. E também entendemos que se devia abrir a possibilidade, menos teórica, de se houver alguma questão que fique pendente da primeira ronda, se possa ter uma terceira ronda de 3 minutos.
Uma segunda.
Uma segunda, sim. Uma segunda ronda de 3 minutos, não obrigatória, mas para precaver a situação em que alguma questão tem que ser esmiuçada.
Vamos fazer aqui um acordo nos termos habituais, tentar que haja apenas uma ronda. Bom, se acontecer alguma questão... Assim. Bom, daremos então essas indicações ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Na qualidade de coordenador do grupo de trabalho das comissões bancárias, queria colocar ao plenário da comissão uma questão que penso que o grupo de trabalho não tem autonomia ou competência para decidir. No entanto, e até porque pode vir a sugerir algum constrangimento, portanto é bom desde já que os senhores deputados conheçam. A Visa, não, a Mastercard Internacional pediu para ser ouvida no âmbito da comissão, ao qual acedemos e está marcada a audição. Simultaneamente pedem para, porque vem com a delegação, o diretor para a Europa, sugerem tradução, portanto, da própria audição. Em consulta aos nossos apoio técnico, foi-nos dito que não é tradição da comissão, quando a pedido das entidades, portanto, assegurar os custos dessa mesma tradução. E nessas circunstâncias penso que devo cumprir as regras, ou pelo menos as boas práticas que assim estão definidas. E nesses termos foi transmitido aos senhores que, sim senhoras, estaríamos disponíveis para que houvesse tradução da própria decorrer da reunião de trabalho, no entanto esses custos deveriam ser assegurados pelos próprios, algo que causou algum constrangimento nesta situação. Portanto, eu desde já informo a Comissão que foi esta a tomada de decisão relativamente do Grupo de Trabalho, ou pelo menos no coordenador do Grupo de Trabalho relativamente a esta matéria. No entanto, e porque algum problema pode ser colocado, queria deixar aqui na reunião esta nota, penso que procedi de acordo com as regras que estão, que a Assembleia assim tem gerido, mas se eventualmente for do interesse da COFAP que a solução seja outra, fica aqui a informação e a possível decisão quanto a esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós não tínhamos a oportunidade de trocar anteriormente impressões sobre esta matéria. A doutora Joana Figueiredo, mesmo no início da reunião, deu-me nota desta questão. Eu queria dizer-lhe que da mesa tem todo o apoio relativamente ao procedimento que foi adotado. A questão da tradução suportada pela Assembleia só se coloca quando é a Assembleia a convidar entidades que não usam a língua portuguesa a usar da palavra na Assembleia. Aí a responsabilidade, o convite, a iniciativa cabem à Assembleia. Neste caso, trata-se de uma empresa que exerce a sua atividade em Portugal e que pediu para ser ouvida. A língua normal de trabalho, a língua oficial de trabalho no Parlamento é naturalmente o português. Não está impedido que a empresa se faça representar por um elemento que não usa a língua portuguesa, mas caso pretenda usar outra língua, deverá suportar os custos de tradução. Essa é a regra anterior, eu julgo que não há nenhuma razão para alterarmos o procedimento e, nessa medida, se alguma questão se colocar, tem todo o apoio da Comissão. Bom. Eu não tenho mais nenhum ponto registado em agenda para hoje. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, uma questão.
Queria fazer uma chamada de atenção, queria fazer lembrar uma questão apenas, mas não é... Passa.
Sr. Presidente, relativamente ao funcionamento do grupo de trabalho que está a funcionar anexo aqui à Comissão sobre as questões do trabalho, na última reunião, exatamente, na última reunião o Sr. Deputado Duarte Pacheco fez aqui no assunto, outros assuntos, fez uma intervenção. A senhora deputada que está a coordenar esse grupo de trabalho também emitiu uma opinião. Na sequência disso, foi enviada uma informação à senhora Presidente da Assembleia da República, dizendo que, nessa discussão, nenhum grupo parlamentar se tinha oposto. O que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, é que, na realidade, eu não me opus, nem me pronunciei favoravelmente nem contra, porque não entendi, dado o enquadramento em que estava a decorrer a discussão deste tema, que se tivesse a proceder uma deliberação na Comissão. Entendi a intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco como um alerta à senhora coordenadora do grupo de trabalho para o ritmo do trabalho desse grupo de trabalho, não entendi como um assunto que tivesse sido colocado à deliberação e que, segundo ao qual, fosse preciso cada grupo parlamentar emitir a sua opinião favorável ou desfavorável. E, portanto, ouvi a intervenção do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, ouvi o que a Sra. Deputada, Presidente, Coordenadora do Grupo de Trabalho, disse, mas não pronunciei nem favoravelmente nem contra, porque nem percebi, e se calhar foi um mau entendimento meu, que estávamos a deliberar sobre essa questão. E, portanto, surpreendeu-me um pouco que a informação dada à Sra. Presidente tivesse sido no sentido de que a questão foi discutida e nenhum grupo parlamentar se pronunciou contra, se opôs, o que pretende que, portanto, estariam favoráveis. Portanto, eu não me revi nessa posição, mas gostaria de deixar aqui esta questão, sem consequências neste momento, mas expressar aqui esta opinião relativamente à discussão que foi tida na altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É exatamente como disse, a realização de trabalhos parlamentares em dia de congresso ou de jornadas parlamentares depende de dois requisitos. Primeiro, abertura para tal do partido que promove a iniciativa, neste caso estávamos a falar do Congresso do PSD, bom, sem isso a questão é inultrapassável. Em segundo lugar, adesão da comissão a que seja possível utilizar, neste caso a sexta-feira passada, para trabalhos da comissão. A coordenadora do Grupo de Trabalho não tem autonomia nesta matéria para realizar trabalhos do Grupo de Trabalho, não teria, para realizar trabalhos do Grupo em dia de congresso do PSD, em que a regra é de inexistência de trabalhos parlamentares, por isso a questão foi suscitada aqui no plenário da Comissão. É verdade, não houve uma deliberação formal, houve um registro de não oposição de nenhum grupo parlamentar. Pronto, acho que não houve aqui nenhuma ideia de, dar a entender uma deliberação que, enfim, não houve nenhuma votação. A referência, ainda bem, eu não tenho aqui o ofício comigo, mas é exatamente esse, foi a referência que houve abertura por parte do PSD, houve uma manifestação de interesse da coordenadora do Grupo de Trabalho em utilizar essa janela temporal para fazer avançar os trabalhos e não houve oposição e por isso sei, aliás, que os trabalhos decorreram com utilidade e que têm vindo a avançar. Uma última nota. Vai realizar-se a seguir uma audição coordenada pelo Sr. Deputado Virgílio Macedo, Sr. Vice-Presidente, à Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. É às 3 horas durante o plenário a título excepcional, porque entretanto foi marcada esta reunião. Essa entidade insistiu bastante, o bastante talvez seja excessivo da minha parte, em que a audição foi feita em plenário de comissão. Nós nesta matéria temos critérios definidos que, mesmo em sede orçamental, nós não ouvimos entidades com estas características por iniciativa das próprias, a não ser em grupo de trabalho. E, portanto, foi essa questão, aliás, que transmitiu ao Sr. Vice-Presidente, e é nesses termos que está convocado. De qualquer modo, os grupos parlamentares, se quiserem ter isso em consideração, solidarizando-se com o Sr. Vice-Presidente na audição, acho que isso será considerado, quer pela entidade que vai ser ouvida, quer pelo Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos. Até amanhã.